Meio-dia, 19 minutos, mudamos de assunto, voltamos a abordar os trabalhos da comissão de impeachment da Assembleia Legislativa. Semana passada a gente conversou com o deputado João Amin, do Progressistas, que foi eleito presidente do grupo. Agora será a vez de ouvirmos o deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB. Ele vai ser o relator da comissão. Deputado, obrigado pela atenção aqui com a Cruz de Malta de Lauro Miller, Eduardo Madeira falando. Muito boa tarde, deputado.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes.
Deputado, o senhor escolhido como relator da comissão de impeachment na Assembleia Legislativa, né, junto com o deputado Jessé Lopes, como é que vai ser a linha de trabalho a partir de agora?
Perfeito, nós começamos na manhã de hoje, né, ficamos no final de semana, tanto eu quanto ele, analisando, dando uma leitura nos resumos que foram elaborados pela assessoria técnica, né, no sentido de entender o que está intrínseco dentro dos autos, né, que é um processo realmente com mais de 1000 páginas, um processo bastante complexo, então nós entender no primeiro momento o âmago da questão, o detalhamento da imputação dos crimes de improbidade, enfim, tudo isso que estava relatado. Então, diante disso, a assessoria técnica fez um resumo e eu e ele ficamos no final de semana lendo esse resumo, no sentido de aclarar os fatos, né? E hoje, na parte da manhã, nós dois sentamos já numa reunião com a assessoria e vamos apresentar no dia 3 de setembro, já na quinta-feira, o resumo do plano de trabalho das ações que a relatoria fará ao longo dessas 5 sessões ordinárias, que é o prazo para nós entregarmos o relatório final.
E, deputado, por gentileza, eu gostaria que o senhor explicasse, até para o nosso ouvinte ter mais ou menos uma noção, qual que é a atribuição do senhor e também como é que vai funcionar, né, nessa relatoria de junta, junto com o deputado Jessé Lopes, qual que vai ser a atribuição do senhor como relator?
Fase agora que nós temos, né, desta comissão especial, ela é montada com 9 parlamentares, né, escolhidos pelos blocos representados na casa, que compõem as comissões permanentes. Então, formada esta comissão especial de pedido de impedimento do governador, da vice-governadora e do secretário Eduardo Tasca, neste primeiro momento é eleito presidente, vice-presidente, relator, e o relator pode indicar um relator adjunto para a assessoria em conjunto, né? Então, nós indicamos o deputado Jessé Lopes, ou seja, a presidência marca a primeira reunião de trabalho dia 3, dia 2 agora do mês de setembro, mês vindouro, dia 2 encerra o prazo para as entregas das defesas prévias, então dia 2 encerra o prazo, dia 3 o presidente já marca uma reunião da comissão especial e aí, né, o relator e o relator adjunto apresentam para o presidente, para os demais membros, qual será o rito que ele entenderá necessário para o cumprimento das exigências legais. Se ele vai ouvir o denunciante, ouvir também os acusados de impedimento, enfim, se vai ouvir mais algum ente que entende pertinente nesse sentido, se vai haver ou não diligência, enfim, qual o prazo final para sugestões, qual o prazo final para a entrega do relatório parcial de vistas coletivas aos membros. Então, isso tudo será aclarado, delineado na reunião do dia 3. E aí ele tem um prazo findo, né, que é 5 sessões legislativas. A gente acredita aí que lá para o dia 11 de setembro nós teremos que entregar efetivamente esse relatório pronto. A data específica nós vamos entregar no dia 3, eu não posso antecipar, mas nesse meandros aí, entre dia 11 e dia 15, nós entregaremos, obviamente, esse relatório.
Perfeito, deputado.
E o relatório, obviamente, o que que ele tem, né? Ele é votado pelos membros dos 9, né? Se os 9, 1 ou 2 não compactuarem daquilo, pode apresentar um voto visto com um relatório diferente, né? Eles têm legitimidade para isso, mas sempre tem preferência no voto primeiro, é o voto do relator. Se derrubar o voto do relator, pode ser apresentado outro voto. O voto, efetivamente, é o seguinte: ele é imputado crime, eles também, esse crime consiste, tem provas elementares, onde é que estão as provas, a defesa não foi a contento para comprovar que realmente foi feito o crime, sim, não foi feito. Então ele faz o relatório, e este relatório, obviamente, depois de aprovado, ele vai ao plenário da casa para deliberação de afastamento ou não do governador provisoriamente por 180 dias.
Perfeito. Deputado, por fim, eu gostaria até de ouvir uma avaliação do senhor, evidentemente sem entrar até no mérito da denúncia, que ainda vai ser analisada pelos deputados, mas do momento político que Santa Catarina acaba vivendo, né? A gente nunca teve um governador afastado por impeachment, voltamos até essa discussão, teve o caso do Paulo Afonso, mas que ele acabou não tendo afastamento aprovado pelos deputados estaduais na época. Como é que o senhor tem avaliado, observado o momento político atual com uma discussão de impeachment nesse momento?
Olha, primeiro, o momento realmente é muito diferenciado já em virtude dessa pandemia, né? O momento é super diferente, a pandemia, mas havia expectativa que realmente o governador, a vice-governadora, seriam efetivamente, pregaram muito isso, que era uma coisa moderna, que não fariam uma política trivial, que não fariam efetivamente algo diferente, né? O que mostra é que uma situação inusitada, né? São 6 pedidos de impeachment tramitando na mesa diretora. A mesa diretora acatou um e indeferiu 5. E já tem mais um outro tramitando na Procuradoria da Casa acerca dos CPI dos respiradores, outro pedido de impeachment. CPI, já teve finalizada a CPI dos respiradores. E essa semana está para entrar na Casa a CPI do Porto de São Francisco. Mais uma CPI. Então, realmente, um governo que está bastante complexo nessas questões pontuais de relacionamento, de gestão administrativa, isso impactou bastante a sociedade catarinense. O que nós temos que ver é se efetivamente ambos cometeram um crime de improbidade com pena de imputação e pena de perdimento de cargo. Acho que nós vamos nos ater efetivamente ao que está nos autos, né, para que a gente não possa transcender aquilo, mas não há dúvida nenhuma que o voto no plenário é um voto totalmente diferenciado, ele é um voto político, de concepção, ele é um voto que pode ter surpresa nesse sentido, né? Tanto negativa, positiva, eu não posso fazer essa interpretação nesse sentido, mas é uma situação muito complexa. A gente vê que Santa Catarina, ela precisa tomar um rumo melhor, na minha opinião, independentemente do processo de impedimento ou não. Eu tenho analisado, nós somos referência, fomos referência a bom tempo para o Rio Grande do Sul e para o Paraná, né? E pasme, Paraná e Rio Grande do Sul têm construído, na verdade, uma boa harmonia e articulação no sentido tanto da reforma da Previdência, que nós estamos patinando aqui no Rio Grande do Sul, já fez, e o Paraná também já fez. Então, a gente tem que levar em consideração, a gente não pode ficar para trás, né? Santa Catarina foi vanguarda e nós tomamos a frente disso, né? Dos incentivos fiscais e estímulos econômicos, a Assembleia Legislativa tomou a frente disso, não deixou aumentar os impostos agrícolas, uma grande perda, seria um impacto muito forte na agricultura, que é a nossa mola para a agricultura familiar. Então, uma série de fatores que nós temos que nos cuidar. Santa Catarina, daqui a pouco, por um lapso de tempo, pode começar a perder espaços no sul de Santa Catarina, e nós temos que continuar sendo referência para o Brasil nesse sentido. Então, por isso que é o momento de, independentemente do que está acontecendo, mas nós temos um olhar de cautela e de apreensão para que a gente possa, obviamente, cada qual, tanto o Parlamento catarinense, mas quanto o Executivo, comece a pensar de uma maneira diferente o olhar para Santa Catarina.
Perfeito. Deputado Luiz Fernando Vampiro, obrigado pela entrevista. Uma excelente semana para o senhor.
Muito obrigado, sempre à disposição. Obrigado, querido.